sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, convosco João Santa Rita nesta quarta-feira, 12 de novembro, hoje aqui em Washington. Estamos com o céu a brilhar, lá fora 19 graus centígrados. À nossa frente, hora e meia de emissão, eu vou estar aqui na primeira meia hora. A produção vai estar a cargo de Ethel Butler, a assistência técnica é de Vasco Volares. Vamos ver as notícias internacionais a esta hora. Obama chega à Birmânia após ter visitado a China. A Ucrânia diz que separatistas estão a preparar nova ofensiva com apoio russo. Como sempre, na nossa emissão, os primeiros 30 minutos essencialmente dedicados à Angola, o general Kangamba disse que está a ser perseguido em Portugal por ser angolano e rico. Nós temos reação.
Os processos que há agora em Portugal são só uma pequeníssima parte dos processos que há em muitos países diferentes e não podem, de forma nenhuma, ser interpretados como uma perseguição.
Economista e deputado diz que subsídios salariais aos funcionários não devem existir.
Os subsídios que o Presidente da República recebe, o Presidente da Assembleia recebe, os deputados, os membros do governo, são de uma magnitude tal que ultrapassa os salários. É um erro matemático, é um erro económico, é um erro social.
Vamos também falar dos veteranos da FNLA, queixam-se de discriminação. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já vamos às notícias com a Mayra de La Saleta.
O presidente dos Estados Unidos encontra-se na Birmânia, onde os dirigentes regionais iniciaram uma cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN. Barack Obama chegou à capital birmanesa na altura em que uma revista local publicava uma entrevista em que Obama afirmava que os dirigentes locais fizeram progressos em algumas reformas políticas e económicas, mas que retrocederam noutras áreas. Outros responsáveis dos Estados Unidos fizeram eco daqueles pontos de vista nas recentes semanas e o presidente Obama deve colocar tais preocupações durante as conversações com o presidente Thein Sein e a dirigente da oposição Aung San Suu Kyi. O presidente americano vai participar inicialmente da Cimeira do Leste Asiático, que começa amanhã, quinta-feira, e integra as 10 nações da ASEAN, mais 8 países, incluindo os Estados Unidos, a China, a Rússia e a Índia.
O ministro da Defesa da Ucrânia, Stepan Poltorak, afirmou que as forças governamentais estão a reposicionar-se para uma possível nova ofensiva desencadeada por separatistas pró-russos no leste do país. Poltorak afirmou que os rebeldes receberam reforços e acrescentou que a principal tarefa são os preparativos para uma ação militar. O primeiro-ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk apelou, entretanto, ao empenhamento internacional no estabelecimento da paz na Ucrânia e no mundo.
Na Nigéria, uma mulher suicida fez explodir uma bomba que levava colada ao corpo numa escola de formação de professores na região central do estado do Níger. A polícia disse que o atentado ocorreu na cidade de Contagora, por volta do meio-dia. As autoridades disseram que a mulher fez explodir a bomba a caminho da biblioteca da escola. Há relatos contraditórios sobre se houve outras mortes além da suicida, mas não há confirmação independente. Na segunda-feira, pelo menos 48 pessoas, na sua maioria estudantes, morreram também num atentado suicida numa escola do nordeste da Nigéria. A explosão ocorreu na cidade de Potiskum, no estado de Yobe, quando os estudantes estavam reunidos numa assembleia. 79 pessoas ficaram feridas.
O governo do Mali informou hoje que a enfermeira infectada com o vírus do ébola morreu ontem à noite. O Ministério da Saúde revelou ainda que a enfermeira trabalhava numa clínica na capital, Bamako, e que tinha sido colocada sob quarentena. Este é o segundo óbito no Mali devido ao ébola. O primeiro foi uma menina de 2 anos de idade, proveniente da Guiné-Conakry, que morreu no mês passado. As autoridades disseram que a enfermeira tratou um homem que agora, eles acreditam, ter morrido de ébola. O Mali faz fronteira com a Guiné-Conakry, onde teve início a epidemia de ébola no fim do ano passado.
Atentados com carros armadilhados em regiões do leste da Líbia, controladas pelo governo internacionalmente reconhecido, mataram pelo menos 4 pessoas, ferindo outras 20. Ninguém reivindicou para já a responsabilidade pelos ataques ocorridos nas cidades de Tobruk e Baidá. A Força Aérea Governamental respondeu, entretanto, bombardeando posições do bastião rebelde islamita na cidade de Darna.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O general angolano Bento Kangama disse na segunda-feira à Voz da América que os portugueses perseguem os angolanos com dinheiro. Kangama reagia à Voz da América a notícias que as autoridades portuguesas tinham apreendido milhões de dólares e congelado várias das suas propriedades em Portugal numa operação policial a atividades ilícitas no país. O professor universitário português e antigo coordenador do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, disse que as investigações em curso não podem ser, de forma alguma, consideradas de perseguição aos angolanos ricos. Em declarações à Voz da América, Louçã lembra que as condenações e acusações contra Kangama em vários países e diz que os processos que há agora em Portugal são uma pequena parte dos processos que há em muitos países diferentes.
A afirmação do general Kangama é pouco exata, porque ele cumpriu uma pena de prisão por condenação pela justiça angolana. Acórdão do Supremo Tribunal Militar, 27 de outubro de 2000, que o condena a 2 anos e 8 meses de prisão, e ele cumpriu pena, portanto, pela justiça angolana, e entendeu, no exercício pleno da soberania nacional, que o seu trabalho no exército tinha conduzido a uma fraude e, portanto, puniu por isso. E, como sabe, desde junho de 2013 há um processo a correr em França por ter sido apreendido um carro com o colaborador general Kangama, que tinham uma fortuna em notas, e em outubro de 2013 a justiça brasileira emitiu um mandado de captura por uma acusação de tráfico de mulheres e de promoção da prostituição. Portanto, os processos que há agora em Portugal são só uma pequeníssima parte dos processos que há em muitos países diferentes e não podem de forma nenhuma ser interpretados como uma perseguição a angolanos ricos. Ainda agora, Isabel dos Santos, a mulher mais rica de Angola, filha do presidente Eduardo dos Santos, conduz as suas operações financeiras em Portugal, obviamente sem qualquer perseguição. O general Kangama tem responsabilidades especiais pelo facto de se ter exposto a estas acusações, que a justiça julgará em cada país, segundo as suas regras e segundo as suas leis.
Segundo Louçã, as relações bilaterais Angola e Portugal não podem ser afetadas por jogos de interesse, acrescentando que o peso do investimento angolano em Portugal, embora em setores estratégicos, não é ainda determinante. Aquele economista estima ainda que muito dificilmente Isabel dos Santos conseguirá ver aceita a sua oferta pública de aquisição da PT Portugal, apesar de pretender melhorar a sua proposta.
É muito difícil. Isabel dos Santos procura conquistar metade de um pacote de ações que representa 25% da Oi. E se o seu objetivo for comprar a PT portuguesa, que é um ativo da Oi, fica ainda muito longe. Certamente, se conseguisse, que é difícil a sua operação, estaria em condições de participar na negociação. Eu creio que, enfim, do ponto de vista da economia portuguesa, a fusão da PT Portugal Telecom com a Oi brasileira foi um erro, e é um erro qualquer processo de alienação, de desmantelamento, que prejudique a existência de um sistema de telecomunicações tecnologicamente avançado e que seja propriedade nacional.
E coordenador do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, que publicou há quase um ano a obra Os Donos Angolanos de Portugal, juntamente com Jorge Costa e João Teixeira Lopes. Mais adiante, na terceira meia hora da nossa emissão, no nosso programa Agenda Africana, podem vir a entrevista total com o Dr. Francisco Louçã. Essa entrevista foi conduzida pelo Álvaro Lugero de Andrade. E agora vamos falar de algo que economistas consideram de aberrante e que discrimina contra a maior parte dos cidadãos, mas também contra aqueles que se reformam. Se falamos dos salários na função pública, são baixos, mas os subsídios são muitos e isso é visto por alguns como uma distorção económica. Manuel José.
Em véspera da discussão do Orçamento Geral do Estado para o próximo ano, o consultor económico internacional considera um absurdo que o Estado pague vários subsídios com valores superiores ao do salário de base mensal da função pública.
Um funcionário, por exemplo, tem um salário baixo, em muitos casos, mas esse salário é aumentado com subsídios. Isso é um absurdo. Então, se você pode dar subsídios disto e daquilo para aumentar o rendimento do funcionário, então é preferível dar um salário mais alto e baixar em alguns subsídios.
O consultor econômico explicou as suas razões.
É uma fuga para frente, é olhar para as questões de forma distorcida. Ao fim e ao cabo, quando nós já estivemos fora da vida ativa, a depender só da nossa pensão, a nossa pensão vai ser baixa, porque a pensão de reforma é calculada em função do salário, que o salário não reflete de fato a realidade.
O também deputado da Assembleia Nacional exemplificou com o caso dos parlamentares, cujos subsídios são superiores ao salário que oferecem, e não é um caso isolado.
E quem fala dos deputados, fala dos membros do governo, fala de outros funcionários, dos técnicos superiores, é quase toda a cadeia hierárquica do funcionalismo público. Tem um salário limitado porque o senhor presidente acha que o salário dele não pode ser superior àquele que aparece na tabela do primeiro magistrado do país. É o maior de todos. Para todos os outros salários são alinhados a partir do salário dele. No entanto, os subsídios que o presidente da República recebe, o presidente da Assembleia recebe, os deputados, os membros do governo, são de uma magnitude tal que ultrapassa o dos salários. É um erro matemático, é um erro econômico, é um erro social, é de toda a dimensão possível. É inaceitável. Isso é tentar pintar aquilo que não se pode fintar.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Pois, como ouviram, o Orçamento Geral do Estado está prestes a ir à discussão na Assembleia Nacional. Uma das grandes questões com qualquer orçamento, em qualquer país, é o seu controle. E por quem é efetuado esse controle? Pois a Organização Humanitária Internacional, OHI, promove na província de Benguela formação a líderes de organizações não-governamentais com matérias sobre boa governação para possibilitar melhor fiscalização e participação na formalização das políticas públicas no país. A reportagem com o Coque Mucuta.
Maior participação nas políticas públicas e na formulação das prioridades orçamentais nas comunidades constam das instruções dadas aos líderes de várias organizações reunidas em Benguela num curso de treinamento sobre boa governação. João da Silva, consultor social e diretor executivo da Organização Humanitária Internacional, explica o que se pretende com esta iniciativa.
Essa iniciativa vai dar um impulso positivo no sentido de pedir maior responsabilidade aos gestores públicos em termos de transparência, em termos de prestação de conta e, consequentemente, apresentação de relatório de diferentes setores. Estamos a falar do setor da educação, do setor da saúde, segurança alimentar, entre outros setores que tenham impacto direto na vida do cidadão no dia a dia.
Silva disse também que, numa primeira fase, além de Benguela, a organização vai formar ativistas de Luanda e Uambo.
E nessa altura só são as organizações de Benguela. Mas esse ciclo de treinamento está inserido em três províncias. Começou-se com Benguela, a próxima semana será em Luanda e vai terminar na província do Uambo, porque o projeto está a ser implementado nas três províncias. A organização implementadora é o SFCG, com financiamento da Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional, a USAID Angola.
De recordar que não há no país um sistema de monitoria do Orçamento Geral do Estado e as organizações não-governamentais pouco ou nada têm feito para fiscalizarem o Orçamento do Estado. Crítica essa que tem sido extensiva aos partidos da oposição. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
Obrigado, Coque Mucuta. A situação dos veteranos das Forças Armadas e dos movimentos de libertação é algo que está ainda por resolver para agrado de todos. Agora, veteranos da ala armada da FNLA, a ELNA, queixam-se de estar a ser discriminados em relação aos veteranos do MPLA e da UNITA. Venâncio Rodrigues.
Membros da Associação dos Antigos Combatentes deste primeiro movimento nacionalista angolano manifestaram-se indignados por alegadamente terem sido abandonados pelo governo de quem dizem não usufruir qualquer apoio social. No comunicado publicado em Luanda por ocasião do Dia da Independência, comemorado esta terça-feira, os antigos integrantes do Exército de Libertação Nacional de Angola, ELNA, exigem pensões de reforma iguais às que beneficiam atualmente os que combateram ao lado do MPLA e da UNITA. O porta-voz da Associação, Felipe Gil, disse à Voz da América que o governo não os apoia por falta de vontade política.
O governo implantado em Angola sabe quem que durante a luta de libertação participou como reconhecidos a partir do Acordo de Alvor os três movimentos de libertação nacional, que FAPULA, o MPLA, ELNA, da FNLA e FALA, da UNIT. Para isso, FNLA não era preciso criar um memorando, se fosse uma boa vontade política, não era necessário, porque é um movimento reconhecido, ele veio do movimento para o partido e teve um exército que libertou o país.
A FNLA é o primeiro movimento nacionalista a iniciar a luta armada de libertação de Angola e também o primeiro a abandonar a via armada para a tomada do poder das mãos do MPLA depois que esta força política proclamou a independência do país em 1975. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O ministro da Saúde de Angola, José Van Dunham, desmentiu em Luanda a existência de casos de legionela no país, um surto que já matou 5 pessoas e infectou quase 300 em Portugal. Ontem, recordemos, as autoridades portuguesas tinham referido a existência de um caso em Luanda, isto de uma pessoa que provavelmente teria sido infectada na cidade portuguesa de Vila Franca de Xira. O ministro angolano disse, contudo, que as autoridades não foram notificadas de qualquer caso e pediu a colaboração das pessoas na informação sobre algum caso suspeito. A legionela, que provoca pneumonias graves e pode ser mortal, foi detectada na sexta-feira no concelho de Vila Franca de Xira, em Portugal, tendo provocado até a terça-feira 278 casos. Casos de infecção e 5 mortos. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão, aqui na capital americana, 12 horas 16 minutos. Estamos a transmitir em onda média, 1530. Onda curta, 13.630, 15.720. E na internet pode ir a www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Para o Namibe, onde há crescente apreensão por um caso misterioso de desmaios afetando crianças que com os pais frequentam uma igreja evangélica local. O Armando Chicoca diz-nos que os pais das crianças têm recebido mensagens anónimas com ameaças. Armando.
É breve, muitos irão chorar na Igreja Evangélica Sinodal de Angola, no Namibe. É a mensagem adressada via telefónica aos pais de filhos a contas com a febre de desmaio na Igreja Evangélica Sinodal de Angola, no Namibe, por indivíduos desconhecidos que se presumem estar por detrás do sofrimento das crianças. Neste momento, mais de 8 crianças encontram-se no santuário da Igreja IESA, no Namibe, a receber orações, presumindo suspeitos estarem apossados de espírito maligno, segundo reagiu um dos pais das crianças vítimas dos desmaios naquela igreja, Avelino Mário, desapontado.
Não estou a falar apenas como pai, mas há muitas crianças envolvidas nisso. Eu tenho 2 crianças, tenho uma minha sobrinha, pessoas que também têm nisso. Cerca de 8 a 7 pessoas têm estado a cair constantemente e quando caem é de forma sequencial. Isto não é normal. Não?
Quais são os nomes que citam?
Internamente nós sabemos a quem se trata, porque alguém também é responsável e este responsável se acha que não é ele, que aparece para ajudar a resolver essa situação, mas o problema é que não aparecem.
Avelino Mário, na qualidade de pai das 2 crianças a contas com os desmaios, já há cerca de 15 dias, admite acionar mecanismos judiciais no caso de não se encontrar uma saída a nível daquela igreja. Segundo ele, ainda que isto venha a quebrar as normas religiosas.
Se os líderes dizem que são coisas anormais, então eu acho que vamos ter que agir e tivemos muita paciência em foros próprios. próprios, nós vamos tomar medida, cada um vai agir à sua maneira. Os miúdos estão a perder aulas, estão a emagrecer, eu como pai estou desequilibrado, não é normal.
Segundo explicações, antes dos desmaios sequenciais, as crianças citam primeiro o nome de um dos membros desta congregação religiosa, que por razões não esclarecidas, demitiu-se da equipa de intercessão. Já no passado recente, o mesmo indivíduo foi acusado de ter oferecido aos petizes bens sem permissão dos encarregados, provocando-lhes insônias e convulsões que acabaram por inquietar os membros daquela mesma igreja. O reverendo António Albino Mussolovela, pastor central da Igreja Evangélica Sinodal de Angola, no Namibe, confirma o cenário e diz que a igreja está a fazer a sua parte, cabendo os pais dar sequência ao tratamento médico, se for o caso, visando a recuperação urgente da saúde dos petizes.
A febre de maio continua, preocupados com isso. O que nós podemos fazer como igreja, oramos com ele. E o pai siga a outra parte junto dos médicos. É a única ajuda que nós, como igreja, temos dado.
O pastor evangélico apela às autoridades governamentais da província do Namibe a prestar uma atenção às comunidades, visando dar um basta ao caso de febre de desmaio nesta província. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Vamos falar do desporto agora que a Confederação Africana de Futebol, a CAF, decidiu retirar a Taça das Nações Africanas a Marrocos. A grande questão é saber onde se vai realizar o evento que a CAF se recusa a mudar de data agendada para janeiro e fevereiro. O presidente da CAF, Issa Hayatou, disse que o novo anfitrião deverá ser conhecido dentro de 2 ou 3 dias. O ministro dos Esportes de Marrocos, entretanto, rejeitou a declaração da CAF que Marrocos tinha recusado a levar a cabo o torneio, afirmando que tinha apenas pedido um adiamento. Todos os países, disse Mohamed Ouzine, têm o direito de garantir a segurança dos seus cidadãos. Marrocos pediu o adiamento devido à epidemia de ébola na África Ocidental. A CAF recusou e perderia milhões de dólares caso tivesse aceito. Este fim de semana, entretanto, prosseguem os jogos de qualificação. Angola tem um jogo importantíssimo, recebe o Gabão num jogo do Grupo C. O Gabão tem 8 pontos, Angola tem 4 e só a vitória lhe interessa. Burkina Faso está em segundo com 3 pontos de vantagem sobre Angola. Está no Lesoto, que está em último, portanto Angola a querer ganhar e ver se o Burkina Faso perde ou empata. No Grupo F estão Cabo Verde e Moçambique. Cabo Verde à vontade, já se qualificou. Comanda o grupo com 9 pontos, recebe o Niger, que está em último com 2. O selecionador dos Tubarões Azuis convocou, entretanto, o defesa Kiki Balak, do Farense de Portugal, e o avançado Kesley Tavares, do União de Madeira, para substituir os lesionados Gegé e Perks. Balak e Tavares vão assim fazer a sua estreia pela seleção. O grande jogo, contudo, é aquele no Maputo. Moçambique recebe a Zâmbia, ambos em segundo com os mesmos pontos. Mambas vão ter que ter o veneno apurado. Na Europa também há jogos de seleções. Este fim de semana, Portugal defronta a Arménia num jogo de qualificação para a Taça das Nações Europeias. Dias depois tem um amigável com a Argentina. Quem vai estar na seleção portuguesa é o luso cabo-verdiano Nani, que diz que estar na seleção já não é razão para nervosismo.
A experiência fala mais alto e já tive momentos em que sim, tinha que sentir muita ansiedade e fazia-me, talvez, desconcentrar-me dos objetivos e das prioridades. Mas neste momento não é o que me desconcentra. Estou sim muito concentrado no primeiro jogo que vamos ter agora com a Arménia, que é o mais importante. Teremos que ser muito pacientes, jogar o nosso futebol, não jogar na ansiedade e defender muito bem.
Nani, pedra essencial da seleção portuguesa, onde talvez uma surpresa seja o regresso do defesa Bosíngua, que joga atualmente na Turquia, no Trabzonspor. Bosíngua tinha sido esquecido pelo antigo selecionador de Portugal, Paulo Bento, que o acusou de falta de compromisso com a seleção. O que é que o Bosíngua tem agora a dizer?
Desculpa, mas não vou falar do passado. Não quero alimentar mais nada. Para mim, passado é passado. Quero viver o meu presente. E o meu presente é agora o jogo da Arménia e Argentina. Sinto-me muito orgulhoso, feliz por estar de volta. Viver o espírito de seleção e com o espírito de ajudar quando precisarem de mim.
Era Bocíngua, da seleção portuguesa. Basquetebol americano, a NBA, o alemão Dirk Nowitzki, que tornou-se ontem o melhor marcador nascido fora dos Estados Unidos, com 23 pontos na vitória do Dallas sobre o Sacramento. Nowitzki tem agora um total de 26.953 pontos, ultrapassou o nigeriano Hakeem Olajuwon, já reformado. Na lista dos melhores marcadores, Nowitzki está na lista total dos melhores marcadores. O alemão está em nono lugar. Outros resultados de ontem: Toronto 104, Orlando 100, Memphis 107, Los Angeles Lakers 102, vão mal os Lakers, Portland 102, Charlotte 100, Milwaukee 85, Oklahoma 78 e o San Antonio Spurs foi à Califórnia bater o Golden State 113-100.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
No Brasil, as eleições que garantiram a permanência do Partido dos Trabalhadores da presidente Dilma Rousseff por mais 4 anos no poder trouxeram, contudo, muita discussão sobre o possível renascimento de uma nova oposição no Brasil. Maria Cláudia Santos.
A promessa vem personificada, sobretudo, no candidato derrotado na disputa presidencial, Aécio Neves, do PSDB. O senador já está de volta ao trabalho na capital federal depois da acirrada eleição e prometendo fazer uma oposição rigorosa ao governo federal.
Faremos uma oposição incansável, inquebrantável, intransigente na defesa dos interesses dos brasileiros. Vamos fiscalizar, vamos acompanhar, vamos cobrar, vamos denunciar.
Para analistas, só o tempo e os posicionamentos do senador, que depois das eleições tem mantido um tom mais combativo, vão dizer se ele vai conseguir representar uma oposição que faça realmente as bases do governo tremer. O povo também promete cobrar mais deste mandato do partido que vai completar 16 anos no poder. O professor de ciência política da USP, José Álvaro Moisés, acredita que o clima para uma oposição real existe.
Eu acho que a sociedade está mais atenta, tem mais interesse. Também, do ponto de vista da competição, foi muito mais equilibrada desta vez.
Repórter Maria Cláudia Santos.
E a Maria Cláudia Santos vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Isto a partir das 12 horas e 30 minutos, hora de Washington. São neste momento 12 horas e 27 minutos e meia. Até lá, quando entrar de serviço aqui o Eduardo Ferro, vamos ficar com a música cabo-verdiana de Lura, Feitiço do Funaná.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América de 11-12 de novembro de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, Presidente Obama já se encontra na Birmânia para a Cimeira dos Países da ASEAN, Ucrânia, governo diz que está iminente a ofensiva dos rebeldes pró-russos, Líbia, atentados no leste do país matam 4 pessoas, ferindo outras 20. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, na emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Vasco Volarites, da produção Ethel Butler.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Amigo ouvinte, começamos em Moçambique, onde vários analistas dizem que a influência que o presidente Frelimo Hermano Guebuza detém no atual quadro político moçambicano e o ascendente que o mesmo poderá ter sobre o seu substituto fazem prever que o recém-eleito presidente da República, Filipe Nyusi, poderá ter um papel secundarizado na liderança do país. Ramos Miguel, com mais detalhes.
Filipe Nyusi será o primeiro chefe de Estado que não será ao mesmo tempo presidente da Frelimo e analistas dizem que se ele quiser afastar-se da presidente do partido ficará muito fragilizado. Lázaro Mabunda, analista afeto ao Centro Moçambicano de Integridade Pública, CIP, diz que Nyusi tenderá a aceitar mais naturalmente as ordens do presidente do partido.
Se ele não está ligado ao partido, ele fica mais fragilizado, por uma razão muito simples. Por que os presidentes do partido Frelimo sempre quiseram, quer dizer, o presidente da República sempre quiseram perpetuar esta ideia de o presidente da República é também presidente do partido? É que o presidente do partido orienta a comissão política, que é a comissão política que aprova o governo, é a comissão política que toma decisões chaves, aprova os planos de governação do presidente. Então, se ele não é ele que está a presidir a comissão política, são eles que estão a presidir, quer dizer que vão lhe teleguiar, quer dizer, ele, por mais que tenha um governo, apresente uma proposta de um governo, esse governo pode cair, no sentido de dizer que não, este governo tem figuras que nós não queremos. Epa, tens que meter o fulano, tens que meter o Y, porque esses são políticos, são camaradas. Quer dizer, se ele se afastar do partido, da presidência do partido, ele fica mais fragilizado.
Ao abordar esta questão, o analista político Luís Loforte recordou que no período que precedeu as eleições de outubro findo, a sociedade fez violentas críticas à Frelimo e não acredita que Nyusi venha a ser surdo em relação a essas críticas.
Ao longo da sua própria campanha, nós vimos que ele recuperava muitos aspectos dessas críticas. E isso é sinal de que ele não poderá, no futuro, virar as costas aquilo que era a substância das críticas. Eu creio que ele vai ser muito mais sim, transparente. Repara que no último magistério do presidente Guebuza, na verdade, acumulou muitas críticas contra Frelimo. E qualquer sinal de continuidade de alguns erros cometidos por Guebuza, porque ninguém pode ficar na presidência e ficar imune aos erros, ao mínimo sinal de que vai continuar alguma das políticas mal concebidas e implementadas, ele vai ter um mandato extremamente difícil. E eu creio que é um homem inteligente, suficientemente inteligente, para não repetir muitos erros.
Iloforte diz quais foram os principais erros.
Foi a excessiva ostentação de um poder pessoal, mas uma ostentação através da acumulação, através da exibição e fundamentalmente também através do excessivo culto à riqueza. O esquecer que os homens perpetuam-se não pelo poder material acumulado, mas as pessoas perpetuam-se por atos e por valores. E no último quinquênio foi exatamente a antítese disso, em que se quis perpetuar na história através da exibição do bem material do que o culto de valores. E eu penso que o Nhu vai certamente cultivar os valores do que cultivar a acumulação de bens materiais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Ainda em Moçambique, o empresário moçambicano Mohamed Bashir Suleiman foi raptado esta quarta-feira em Maputo, junto ao centro comercial de que é proprietário. Por agora não há mais detalhes, a não ser que o rapto foi feito à base de armas apontadas contra o empresário, que estava acompanhado de seguranças num dos locais mais movimentados de Maputo. Refira-se que o Maputo Shopping Center está situado perto do gabinete do primeiro-ministro, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e de outros edifícios públicos. O empresário, conhecido como um dos principais doadores da Frelimo, foi considerado em 2010 pelos Estados Unidos como um barão da droga. O Departamento do Tesouro americano colocou o empresário na sua lista de barões da droga e ordenou o congelamento dos seus bens, proibindo ainda negócios entre ele e cidadãos americanos. Notícias de última hora provenientes de Maputo indicam que circulam rumores de que Bashir teria sido, entretanto, libertado. A polícia, contactada pela Voz da América, não confirmou ainda a libertação do empresário e diz que prosseguem operações em curso. Estão, portanto, a prosseguir para tentar encontrar o conhecido empresário moçambicano. A Liga Guineense dos Direitos Humanos denunciou hoje o espancamento de dois cidadãos nacionais por agentes da polícia. Edmar Nhaga, da divisão de Bissau, criticou ainda a proteção que os agentes estão a receber por parte do Ministério da Administração Interna. Inúcia Embaló e Ambrósio Mendes, segundo Nhaga, foram vítimas de agressão física por parte de dois agentes em situações distintas, sem qualquer razão aparente. Ambrósio Mendes foi espancado por um agente da polícia na sua própria residência, enquanto que Inúcia Embaló foi alvo de violência de um oficial superior da polícia, de quem era motorista particular.
O que assistimos é que, portanto, está-se a encobrir aquilo que fizeram, portanto, levando a crer que, portanto, não fizeram nada de concreto e que as vítimas, portanto, estão a denunciar só por denunciar as situações que não sofreram.
A Liga Guineense dos Direitos Humanos disse ainda que vai assistir judicialmente os cidadãos espancados e as suas famílias na instauração de um processo criminal contra o Estado.
Já encorajamos e eu pessoalmente estive a fazer umas diligências com as vítimas junto do Ministério Público com o intuito de poderem fazer despoletar a ação deste órgão que é o detentor da ação penal. E por outro lado também condenamos este ato de violência gratuita e condenamos a forma como o Ministério da Administração Interna muitas das vezes tenta encobrir os seus agentes pela ação que fizeram, não é?
Palavras de Edmar Nhaga, responsável da divisão de Bissau da Liga Guineense dos Direitos Humanos, denunciando a proteção que o Ministério da Administração Interna está a garantir a agentes policiais que espancaram dois cidadãos. Enquanto isso, encontra-se em Bissau a Missão de Avaliação Estratégica das Nações Unidas para a Consolidação da Paz, que está a avaliar a situação no terreno com as novas autoridades políticas. É uma equipa composta por mais de uma dezena de membros e que já esteve no interior do país, tendo mantido vários encontros com os atores políticos e sociais guineenses. Lassana Kassamá, com mais pormenores.
Os encontros até aqui efetuados permitiram uma avaliação substancial dos problemas que o país enfrenta, da teórica ou factual restituição democrática às perspectivas políticas, económicas, diplomáticas e à reforma no setor da defesa e segurança. Isto mercê às audiências já tidas com os políticos de oposição, sociedade civil, chefes religiosos tradicionais em Bafatá, leste do país, e o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira em Bissau. E hoje, a missão esteve reunida com o presidente da Assembleia Nacional Popular. À saída desta reunião, Christopher Coleman, chefe da equipa, citou que o objetivo da missão é de avaliar a melhor forma das Nações Unidas em alinhar o seu mandato com as prioridades do atual governo. Recordou que o Conselho de Segurança da ONU, citamos, quer fazer tudo o que esteja ao seu alcance para a consolidação da paz e democracia na Guiné-Bissau. Coleman falou ainda daquilo que mais interessam às Nações Unidas.
O que nos interessa mais é que a vida da população da Guiné-Bissau se torne mais mais fácil.
With peace and democracy.
Com a paz e a democracia e o desenvolvimento social e económico.
Access to the services that they deserve.
E também acesso aos serviços básicos de que eles merecem, tendo a ver com a educação, a saúde e a justiça.
Palavras do chefe da equipa da missão da avaliação estratégica da ONU, Christopher Coleman, dobradas por uma das suas colaboradoras no termo de um encontro com o presidente da Assembleia Nacional Popular, um entre vários já realizados e outros em perspectiva antes do final da missão. Lassana Kassamá, Voz América em Missão.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a Voz da América, emissão em português para a África. As eleições que garantiram a permanência do Partido dos Trabalhadores da presidente brasileira Dilma Rousseff por mais 4 anos no poder suscitaram muitos debates sobre o possível renascimento de uma nova oposição no Brasil. Maria Cláudia Santos, com mais detalhes.
A promessa vem personificada, sobretudo, no candidato derrotado na disputa presidencial, Aécio Neves, do PSDB. O senador já está de volta ao trabalho na capital federal depois da acirrada eleição e prometendo fazer uma oposição rigorosa ao governo federal.
Faremos uma oposição incansável, inquebrantável e intransigente na defesa dos interesses dos brasileiros. Vamos fiscalizar, vamos acompanhar, vamos cobrar, vamos denunciar.
Para analistas, só o tempo e os posicionamentos do senador, que depois das eleições tem mantido um tom mais combativo, vão dizer se ele vai conseguir representar uma oposição que faça realmente as bases do governo tremer. O povo também promete cobrar mais deste mandato do partido que vai completar 16 anos no poder. O professor de ciência política da USP, José Álvaro Moisés, acredita que o clima para uma oposição real existe.
Eu acho que a sociedade está mais atenta, tem mais interesse. Também, do ponto de vista da competição, foi muito mais equilibrada desta vez. Quer dizer, o Aécio tem razão. Por trás dele tem 51 milhões de votos, não é pouca coisa.
Mas a oposição, silenciada há mais de 12 anos, vai precisar se recriar.
Eu acho que a oposição brasileira tem que se reinventar. Ela não pode mais repetir o que fez nos 4 anos anteriores, né? A oposição precisa estabelecer laços, raízes com a sociedade. E isso é uma coisa que se faz ouvindo as pessoas. Tem que ter essa simplicidade de querer ouvir as pessoas. Eu acho que o Aécio, o PSDB, o PPS, os partidos da oposição têm condições de fazer isso, mas vai ser necessário muito trabalho de inovação. Se não tiver uma oposição realmente robusta, com propostas alternativas e colocando para as pessoas uma possibilidade de futuro, de políticas públicas diferentes das que estão aí, não sensibiliza as pessoas.
Para o filósofo Renato Janine Ribeiro, uma oposição com mais ideias e menos ódio, isso sim é essencial a partir de agora no Brasil. Para o professor de ética, o PSDB acabou se associando a uma parte do eleitorado atrelada ao ódio, o que é um gigantesco erro político que precisa ser trabalhado daqui para frente. Já Roberto Romano, professor de ética e política da Unicamp, acha que uma das estratégias para uma oposição forte e nova no Brasil é a ampliação das prefeituras, alvos das eleições daqui a 2 anos.
O primeiro passo, no meu entender, é que o PSDB e os partidos da base oposicionista ampliem as suas bases municipais. Os municípios são a base de força, porque se ele continua baseado no Congresso e nessa política tradicional, ele vai receber um fechamento muito grande.
Repórter Maria Cláudia Santos.
A China e os Estados Unidos anunciaram a conclusão de um importante acordo sobre alterações climáticas. O acordo foi anunciado na sequência de conversações em Pequim entre o presidente americano Barack Obama e o seu homólogo chinês Xi Jinping. Os dois estadistas prometeram também trabalhar em conjunto numa vasta gama de áreas, mas os diferendos entre os dois países continuam em pano de fundo. Durante uma conferência de imprensa conjunta em Pequim, o presidente Obama anunciou planos para a redução em 28% da emissão dos denominados gases de efeito de estufa até 2025. A ser atingido, esse objetivo colocará as emissões desses gases nos Estados Unidos abaixo dos níveis registados em 2005. Quanto à China, não anunciou cortes nas emissões, mas pela primeira vez estabeleceu o objetivo de não aumentá-las mais a partir de 2030. Na ocasião, o presidente Obama afirmou que são metas ambiciosas, mas alcançáveis, para os dois maiores emissores daqueles gases.
I commend President Xi, his team and the Chinese government.
O presidente Xi e o governo chinês, disse o presidente Obama, pelo seu empenhamento em travar, estabilizar e inverter as emissões de dióxido de carbono chinesas. A China e os Estados Unidos esperam que este anúncio sirva para ultrapassar os diferendos em matérias de mudanças climáticas e que dê ímpeto à Conferência da ONU sobre mudanças climáticas programada para o ano que vem em Paris. O presidente Xi afirma que a China está disposta a trabalhar com outros países para responder a desafios globais. Palavras do presidente chinês Xi Jinping. Mas o acordo sobre mudanças climáticas foi apenas um dos muitos anunciados. O presidente chinês afirmou que os dois países juntarão forças para lutar contra a epidemia de ébola na África Ocidental. Concordaram também em trabalhar em conjunto para lutar contra outras doenças infectocontagiosas e para promover o acesso à energia elétrica em África. O presidente Obama afirmou que da agenda constou também o aumento da cooperação no Afeganistão e no que se refere a fazer frente às ameaças terroristas, tais como a colocada pelo Estado Islâmico. Foi alcançado também um acordo para a notificação de atividades militares, de modo a garantir a segurança de aviões militares no mar da China. Contudo, e apesar destes acordos importantes, divergências permanecem entre os dois países, incluindo a questão dos direitos humanos na China e das políticas de Pequim relativas às minorias étnicas. Aqui Washington, Voz da América, transmitir em português para a África. O Programa Mundial de Alimentação informou que a epidemia de ébola fez subir os preços dos alimentos, o que obrigou as famílias a diminuírem as refeições e a consumirem porções menores. A constatação é de uma campanha de mensagem do texto que foi promovida por aquela organização nos três países afetados com o objetivo de avaliar a segurança alimentar. Álvaro Lujandra.
Aquela agência das Nações Unidas lançou uma campanha de mensagens para telemóveis para avaliar a segurança alimentar na Libéria e concluiu que o preço dos alimentos aumentou. Segundo o Programa Mundial de Alimentos, o relatório concluiu que, entre outras causas, o encerramento das fronteiras terrestres e marítimas dificultou o acesso a alimentos nos países mais afetados pelo ébola. O aumento dos preços afetou os alimentos mais consumidos, como o arroz. Na Guiné-Conakry, na Serra Lioa, que também são afetados pela epidemia, a insegurança alimentar é generalizada. O Programa Mundial de Alimentos anunciou um novo carregamento aéreo humanitário a partir da Itália, que está a caminho de Conakry. A carga é composta por 8 toneladas de bens humanitários essenciais e está orçada em $412 mil. A recolha de dados através do telemóvel é considerada rápida e vantajosa para uma crise de ruptura alimentar rápida, como o surto do ébola. Cerca de 1.300.000 pessoas em países afetados já receberam auxílio daquela agência da ONU. Nas últimas semanas, voos humanitários similares seguiram com destino à Serra Lioa. A preocupação da relatora especial das Nações Unidas sobre o direito à alimentação, Rihel Elver, é também com as comunidades que enfrentam escassez alimentar devido a complicações de acesso rodoviário e às ameaças de libertação de pessoas de quarentena por causa das baixas reservas alimentares.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. No seu receptor está a Voz da América. As taxas de mortalidade infantil nos países em desenvolvimento caíram para mínimos históricos nos países em desenvolvimento. Melhores políticas dos governos e medidas simples de proteção justificam a redução do fosso entre ricos e pobres em matéria de mortalidade infantil. Nos países com muita corrupção e onde impera a ilegalidade, a situação tem, contudo, piorado. Mayra de La Salette.
De acordo com as Nações Unidas, o número de mortes em crianças menores de 5 anos caiu de 12,7 milhões em 1990 para cerca de 6,3 milhões em 2013, ou seja, menos de 17 mil mortes por dia. Eran Ben David, especialista de saúde da população da Universidade de Stanford, atribui essa redução a coisas simples como mosquiteiros contra a malária e sais de reidratação oral para tratar doenças diarreicas em crianças em países pobres e em desenvolvimento.
The poorest of the poor. We're talking about countries where the people live on $1 or $2 a day on average.
Nos mais pobres dos pobres, estamos falando de países onde as pessoas vivem com $1 or $2 por dia em média, tenho visto enormes quedas na mortalidade. Nunca vimos anteriormente taxas tão altas de sobrevivência como agora.
Ben David liderou um estudo realizado por pesquisadores da Escola de Medicina de Stanford, que usaram pesquisas demográficas e de saúde para analisar a mortalidade infantil em 54 países. A pesquisa foi realizada num universo de 1,2 milhões de mulheres em cerca de 929 mil famílias. Os investigadores compararam as taxas de mortalidade infantil entre 2000 e 2007 com dados de 2008 e 2012. Os especialistas descobriram que as mortes de crianças menores de 5 anos caíram 4,3 mortes por mil nascidos vivos entre as famílias pobres, 3,36 óbitos por mil entre as famílias de renda média e 2,06 crianças por mil entre as famílias mais ricas. Segundo Ben David, em países com boa governação, a ajuda internacional tem chegado às pessoas que necessitam dela. No entanto, ele avisa que em nações onde a corrupção e ilegalidade imperam, as mortes de crianças com menos de 5 anos aumentaram durante esse período.
Now, if you have Boko Haram in northern Nigeria, if you have situations like you have now in Pakistan,
com Boko Haram no norte da Nigéria, com situações como as que existem agora no Paquistão, onde os trabalhadores humanitários são difamados e atacados por fornecer vacinas, nos países onde há governos que não têm capacidade de fornecer as condições básicas para a saúde, segurança básica e garantir segurança aos profissionais de saúde para fazerem o básico, é impossível melhorar este estado de coisas.
O estudo indica que os países que lideram essa redução da taxa de mortalidade infantil são Bangladesh, Bolívia, Costa do Marfim, Egito e Gana. O estudo sobre a mortalidade infantil foi publicado na revista Pediatrics.
E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para a página desportiva com João Santa Rita.
Vamos falar do desporto agora que a Confederação Africana de Futebol, a CAF, decidiu retirar a Taça das Nações Africanas a Marrocos. A grande questão é saber onde se vai realizar o evento, que a CAF se recusa a mudar de data agendada para janeiro e fevereiro. Há notícias que um dos locais poderá ser Angola, que já organizou o evento. Outra possibilidade é de ser realizada em dois países por razões logísticas, claro está. O presidente da CAF, Issa Hayatou, disse que o novo anfitrião deverá ser conhecido dentro de 2 ou 3 dias. O ministro dos Esportes de Marrocos, entretanto, rejeitou a declaração da CAF que Marrocos tinha recusado a levar a cabo o torneio, afirmando que tinha apenas pedido um adiamento. Todos os países, disse Mohamed Ouzine, tem o direito de garantir a segurança dos seus cidadãos. Marrocos pediu o adiamento devido à epidemia de ébola na África Ocidental. A CAF recusou e perderia milhões de dólares caso tivesse aceito. Este fim de semana, entretanto, prosseguem os jogos de qualificação. Angola tem um jogo importantíssimo. Recebe o Gabão num jogo do Grupo C. O Gabão tem 8 pontos, Angola tem 4 e só a vitória lhe interessa. Burkina Faso está em segundo com 3 pontos de vantagem sobre Angola. Está no Lesoto, que está em último, portanto, Angola a querer ganhar e ver se o Burkina Faso perde ou empata. No grupo F estão Cabo Verde e Moçambique. Cabo Verde à vontade, já se qualificou, comanda o grupo com 9 pontos, recebe o Niger, que está em último com 2. O selecionador dos Tubarões Azuis convocou, entretanto, o defesa Kiki Balak, do Farense de Portugal, e o avançado Kesley Tavares, do União de Madeira, para substituir os lesionados Gegé e Perks. Balak e Tavares vão assim fazer a sua estreia pela seleção. O grande jogo, contudo, é aquele no Maputo. Moçambique recebe a Zâmbia, ambos em segundo com os mesmos pontos. Mambas vão ter que ter o veneno apurado. Na Europa também há jogos de seleções. Este fim de semana, Portugal defronta a Arménia num jogo de qualificação para a Taça das Nações Europeias. Dias depois tem um amigável com a Argentina. Quem vai estar na seleção portuguesa é o luso cabo-verdiano Nani, que diz que estar na seleção é, já não é razão para nervosismo.
A experiência fala mais alto e já tive momentos em que sim, tinha que sentir muita ansiedade e fazia-me, talvez, desconcentrar-me dos objetivos e das prioridades. Mas neste momento não é o que me desconcentra. Estou sim muito concentrado no primeiro jogo que vamos ter agora com a Arménia, que é o mais importante. Teremos que ser muito pacientes, jogar o nosso futebol, não jogar na ansiedade e defender muito bem.
Nani, pedra essencial da seleção portuguesa, onde talvez uma surpresa seja o regresso do defesa Bosingua, que joga atualmente na Turquia, no Trabzonspor. Bosingua tinha sido esquecido pelo antigo selecionador de Portugal, Paulo Bento, que o acusou de falta de compromisso com a seleção. É, o que é que o Bosingua tem agora a dizer?
Desculpa, mas não vou falar do passado. Não quero alimentar mais nada. Não, para mim, passado é passado. Quero viver o meu presente. E o meu presente é agora, o jogo da Arménia e Argentina. Sinto-me muito orgulhoso, feliz por estar de volta. Viver o espírito de seleção e com o espírito de ajudar quando precisarem de mim.
Era Bosingua, da seleção portuguesa. Basquetebol americano, a NBA, o alemão Dirk Nowitzki, que tornou-se ontem o melhor marcador nascido fora dos Estados Unidos, com 23 pontos na vitória do Dallas sobre o Sacramento. Nowitzki tem agora um total de 26.953 pontos, ultrapassou o nigeriano Hakeem Olajuwon, já reformado. Na lista dos melhores marcadores, Nowitzki está na lista total dos melhores marcadores. O alemão está em nono lugar. Outros resultados de ontem: Toronto 104, Orlando 100, Memphis 107, Los Angeles Lakers 102, vão mal os Lakers, Portland 102, Charlotte 100, Milwaukee 85, Oklahoma 78 e o San Antonio Spurs foi à Califórnia bater o Golden State 113-100.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, tempo aqui na Voz da América para recordarmos as principais notícias. O presidente americano Barack Obama encontra-se na Birmânia, onde os dirigentes regionais iniciaram uma cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN. O ministro da Defesa da Ucrânia, Stefan Poltorak, afirmou que as forças governamentais estão a reposicionar-se para uma possível nova ofensiva desencadeada por separatistas pró-russos no leste do país. Poltorak afirmou que os rebeldes receberam reforços e acrescentou que a principal tarefa são os preparativos para uma ação militar. Na Nigéria, uma mulher suicida fez explodir a bomba que levava consigo numa escola de formação de professores na região central do estado do Níger. O governo do Mali informou hoje que a enfermeira infectada com o vírus do Ébola morreu ontem à noite. E tempo ainda aqui na Voz da América para os títulos dos jornais americanos desta quarta-feira. O Washington Times apresenta um artigo sobre os advogados federais do setor da imigração. O artigo alude a uma queixa apresentada pela Procuradora-Geral do Arizona, segundo a qual a administração americana ordenou o encerramento de casos de deportação. O Washington Post escreve sobre o acordo dos Estados Unidos e da China relativamente a novos limites dos chamados gases de efeito de estufa. O New York Times apresenta o mesmo tema, indicando que o acordo foi obtido após meses de conversações. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos pela frente mais 30 minutos de programação. O Paulo Oliveira, não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe e ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com ou podem-nos seguir ainda no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora a temperatura é de 16 graus Celsius. Ao microfone agora o Paulo Oliveira. Na produção encontra-se Doris Dodson e a Ethel Butler. A técnica é de Nazi Missouri. Títulos das principais notícias a esta hora. Na Ucrânia, forças governamentais preparam-se para nova ofensiva separatista. Na Nigéria, uma mulher suicida fez-se explodir numa escola de formação de professores. 12 de novembro de 2014, quarta-feira, estaremos com a Vida na América e a Agenda Africana. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde analistas dizem que a influência que o presidente Frelimo Armando Gabuza detém sobre o atual quadro político moçambicano e o ascendente que o mesmo terá sobre o seu substituto fazem prever que o recém-eleito presidente da República, Filipe Nyusi, poderá ter um papel secundarizado na liderança daquele país. Os detalhes com o Ramos Miguel.
Filipe Nyusi será o primeiro chefe de Estado que não será ao mesmo tempo presidente da Frelimo e analistas dizem que se ele quiser afastar-se da presidente do partido ficará muito fragilizado. Lázaro Mabunda, analista afeto ao Centro Moçambicano de Integridade Pública, CIP, diz que Nyusi tenderá a aceitar mais naturalmente as ordens do presidente do partido.
Se ele não está ligado ao partido, ele fica mais fragilizado, por uma razão muito simples. Por que que os presidentes do partido Frelimo sempre quiseram, quer dizer, o presidente da República sempre quiseram perpetuar esta ideia de o presidente da República é também presidente do partido? É que o presidente do partido orienta a comissão política, que é a comissão política que aprova o governo, é a comissão política que toma decisões chaves, aprova os planos de governação do presidente. Então, se ele não é ele que está a presidir a comissão política, são eles que estão a presidir, quer dizer que vão lhe teleguiar, quer dizer, ele, por mais que tenha um governo, apresente uma proposta de um governo, esse governo pode cair, no sentido de dizer que não, este governo tem figuras que nós não queremos. Epa, tens que meter o fulano, tens que meter o Y, porque esses são políticos, são camaradas. Quer dizer, se ele se afastar do partido, da presidência do partido, ele fica mais fragilizado.
Ao abordar esta questão, o analista político Luiz Loforte recordou que no período que precedeu as eleições de outubro findo, a sociedade fez violentas críticas à Frelimo e não acredita que Nyusi venha a ser surdo em relação a essas críticas.
Ao longo da sua própria campanha, nós vimos que ele recuperava muitos aspectos dessas críticas. E isso é sinal de que ele não poderá, no futuro, virar as costas aquilo que era a substância das críticas. Eu creio que ele vai ser muito mais sim, transparente. Repara aqui no último magistério do presidente Gabuza. Na verdade, acumulou muitas críticas contra Frelimo. E qualquer sinal de continuidade de alguns erros cometidos por Guebuza, porque ninguém pode ficar na presidência e ficar imune aos erros, ao mínimo sinal de que vai continuar alguma das políticas mal concebidas e implementadas, ele vai ter um mandato extremamente difícil. E eu creio que é um homem inteligente, suficientemente inteligente, para não repetir muitos erros.
E Loforte diz quais foram os principais erros.
Foi a excessiva ostentação de um poder pessoal. Mas uma ostentação através da acumulação, através da exibição e fundamentalmente também através do excessivo culto à riqueza. O esquecer que os homens perpetuam-se não pelo poder material acumulado, mas as pessoas perpetuam-se por atos e por valores. E no último quinquênio foi exatamente a antítese disso, em que se quis perpetuar na história, através da exibição do bem material, do que o culto de valores. E eu penso que o Nhudo vai certamente cultivar os valores do que cultivar a acumulação de bens materiais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Passagem agora para a economia, vão ficar com o Eduardo Ferro.
A Guiné-Bissau recebe na sexta-feira o voo inaugural da Euro-Atlantic, um ano após a suspensão do único voo direto entre Bissau e Lisboa, que era assegurado pela TAP Air Portugal. O avião, um Boeing 737-800, sai de Lisboa às 9 horas da manhã para chegar a Bissau às 13h25 e volta a partir da capital guineense às 15h45 para chegar a Lisboa às 20 horas, num voo sem escalas. O Boeing da Euro-Atlantic, destinado à rota Lisboa-Bissau-Lisboa, tem capacidade para transportar 160 passageiros, mas em caso de grande procura, a companhia colocará na rota um aparelho com 200 lugares. A TAP, recordamos, suspendeu os voos para a Guiné-Bissau desde dezembro de 2013, na sequência do embarque forçado pelas autoridades guineenses de 74 sírios que se encontravam no país com documentos falsificados. O governo de Cabo Verde vai despender 200 milhões de dólares na construção de unidades de dessalinização de água do mar com uma capacidade para produzir cada uma até 20 mil metros cúbicos de água potável por dia. O projeto de desenvolvimento do sistema de abastecimento de água na Ilha de Santiago vai ser financiado em 150 milhões de dólares pela Agência Japonesa de Cooperação Internacional, sendo os restantes 50 milhões de dólares garantidos pelo governo de Cabo Verde e outros parceiros. Este projeto será executado entre 2014 e 2020 por um consórcio constituído por empresas japonesas e cabo-verdianas a serem selecionadas através do concurso internacional. A empresa australiana Metals of Africa vai iniciar o programa de realização de 2 mil metros de furos numa concessão de grafite em Monte Poés, no norte de Moçambique. A realização dos furos começará esta semana e prolongar-se-á por mês e meio. A Metals of Africa antecipa vir a encontrar mineralizações de grafite a pouca profundidade, devendo cada furo não ultrapassar mais de 100 metros. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,24 dólares, a libra estava cotada a 1,58 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,22 randers.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O projeto, concebido por 11 estudantes da Escola de Arquitetura da Universidade A&M, no Texas, desenhar clínicas controláveis, duráveis e rapidamente utilizáveis, despertou interesse no mundo. Com os estudantes a trabalhar nos seus desenhos para serem usados nos países da África Ocidental, três casos de ébola registaram-se não muito longe daquela universidade. Este é o tema da edição de hoje da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Estudantes da College Station conceberam uma variedade de soluções práticas e criativas para resolver o problema. Estudantes de arquitetura normalmente trabalham em projetos como edifícios e jardins. No entanto, há poucos meses receberam o desafio de desenhar clínicas para tratar do ébola em África. O diretor da Escola de Arquitetura da Universidade de Texas A&M, Jorge Vanegas, indicou que os alunos tiveram de pensar em algo que fosse leve e transportável.
Something quick. Modular, deployable, that could actually satisfy a given program.
Algo rápido, modular, transportável para satisfazer um determinado programa, afirma Vanegas. Celso Rojas concentrou-se nos painéis de alumínio, de madeira, esferovite e plástico que podem rapidamente ser ligados no local. Segundo ele, um aspecto do uso de painéis reside no facto de não ser necessário desinfetar, mas simplesmente substituir.
We can fold it, put it in a container, put the container in a cargo.
O exemplo nascido no Irão desenhou uma estrutura flexível. Amidad disse que a estrutura pode ser dobrada, metida num contentor e transportada para o local, ser utilizada quando for necessário. Um outro estudante propôs utilizar os próprios contentores como parte da estrutura, por terem paredes duplas, sendo a interior plástica, sendo fácil de esterilizar e descontaminar. Um estudante da China concebeu uma forma fácil de transportar a unidade que pode ser insuflável. O professor George Mann indica que a crise do ébola em África gerou a procura de uma clínica deste género, mas que não existe ainda no mercado. Mann indica que a próxima etapa reside na incorporação de ideias dos desenhos para integrá-las num protótipo. Até aqui, os arquitetos têm desenhado hospitais para tratar uma variedade de doenças e ferimentos, mas Mann salienta que com o ébola é diferente por ser infecciosa. O professor sugere que a gente clínica seja localizada em locais remotos, autossuficientes.
If diseases continue to become antibiotic resistant,
o professor diz que se a doença continuar a ser resistente aos antibióticos, todas as instalações de saúde vão ter de ser repensadas. Para já, e para os estudantes de arquitetura, outros projetos ainda estão para vir.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Começa aqui mais uma edição da rubrica semanal Agenda Africana na Voz da América. As relações entre Angola e Portugal são o tema desta edição. Na passada sexta-feira, no programa Angola Fala Só da Voz da América, o embaixador angolano em Lisboa, José Marcos Barrica, classificou as relações entre Portugal e Angola de razoáveis. Entrevistei o professor universitário português e antigo coordenador do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, que há cerca de um ano publicou um livro com o título Os Donos Angolanos de Portugal, juntamente com Jorge Costa e João Teixeira Lopes. Comecei por pedir a Francisco Louçã que classificasse as relações entre Portugal e Angola.
As relações diplomáticas foram basicamente congeladas pelo facto de ter havido uma investigação que envolvia Manuel Vicente, atual vice-presidente de Angola. E isso, enfim, tem que ver com a iniciativa que a Procuradoria-Geral da República em Portugal desencadeou e que depois foi encerrada. É claro que os governos e os Estados não podem interferir nas investigações da justiça, porque só uma ditadura é que o pode fazer, e esse incidente não pode modificar a natureza de relações diplomáticas entre Estados, que têm que ser normais. As relações entre Portugal e Angola devem ser normais. Há muitos portugueses em Angola, há muitos angolanos em Portugal. Todos devem ser bem-vindos num país e noutro, cumprindo as leis respectivas. Há, no entanto, enfim, um jogo político que se tem erguido e que eu acho que é condenável, utilizando o pretexto destes casos para influenciar a relação entre os dois países, e creio que quem quer que faça, tome essa iniciativa, prejudica as relações entre Portugal e Angola.
Recentemente há uma praticamente invasão de investimentos angolanos em Portugal, e dá ideia para quem lê os jornais portugueses de que há um ambiente não muito propício, algum pé atrás ao sinalizar esses investimentos. Sente que isto existe em Portugal ou não?
Tem havido investimentos importantes, sobretudo da Sonangol e de Isabel dos Santos. No conjunto da economia portuguesa, eles são pequenos. Angola não é nem de longe, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quinto investidor em Portugal. Mas são muito concentrados em alguns objetivos estratégicos, na compra de jornais, de rádios e até uma tentativa de compra de uma televisão, na compra em setores de energia, da finança e das telecomunicações. E, portanto, tem uma importância estratégica grande. Naturalmente faz parte do debate público saber se um país deve vender as suas empresas de energia. Eu creio que Angola não venderia a Sonangol a uma empresa estrangeira. E se não o fizesse, teria certamente o meu aplauso, porque entendo que o petróleo é um bem do povo angolano e, portanto, deve ser dirigido pelo Estado que represente todo o povo angolano.
Em determinados círculos em Angola, políticos da oposição ou pessoas independentes dizem que essa avalanche de investimentos angolanos em Portugal decorre do facto de ser mais fácil investir em Portugal por parte de angolanos do que em outros países, porque já que a investigação em relação ao branqueamento de capitais e a corrupção não é tão forte em Portugal como, por exemplo, numa Suíça, nos Estados Unidos ou noutro país. Daí Portugal e Brasil serem países mais à mão dos investimentos angolanos. Tem isto algo de verdade?
Não creio que a diferença seja tanto na investigação da corrupção ou do branqueamento de capitais. Veja o que está a passar hoje com o Luxemburgo, cujo antigo primeiro-ministro é hoje presidente da Comissão Europeia e que promoveu, ou terá promovido, um escândalo gigantesco de facilitação de não pagamento de impostos a muitas multinacionais do mundo. E, portanto, esse tipo de comportamento está hoje muito marcado em todas as grandes economias e é muito prejudicial à responsabilidade e à democracia. Agora, é verdade que, por razões políticas também, Portugal tem facilitado um investimento de empresários angolanos que não teriam as mesmas facilidades em França ou em Inglaterra, porque dificilmente poderiam comprar uma posição importante na banca, muito menos na comunicação social, mas em contrapartida, por razões políticas, enfim, dos vários governos portugueses, isso foi facilitado ou tolerado, no caso destes setores estratégicos.
Isabel dos Santos fez uma proposta para a compra da PT, que, segundo a Reuters, terá sido rejeitada pela Oi brasileira. Como é que analisa essa intenção dela e se tem pernas para andar?
Isabel dos Santos já fez, entretanto, um comunicado aceitando a possibilidade de rever ela própria as condições contratuais que tinha proposto. Portanto, o processo está muito longe de estar completo. É muito difícil. Isabel dos Santos procura conquistar metade de um pacote de ações que representa 25% da Oi. E se o seu objetivo for comprar a PT portuguesa, que é um ativo da Oi, fica ainda muito longe. Certamente que, se conseguisse, que é difícil a sua operação, estaria em condições de participar na negociação. Do ponto de vista da economia portuguesa, a fusão da PT Portugal Telecom com a Oi brasileira foi um erro, e é um erro qualquer processo de alienação, de desmantelamento, que prejudique a existência de um sistema de telecomunicações tecnologicamente avançado e que seja propriedade nacional.
Esses atritos entre Angola e Portugal, e que às vezes, no meio deles, às vezes ouvimos reações um pouco epidérmicas, como tendo a ver colonizador com colono, decorre do que se diz em Portugal ter sido um processo de descolonização mal feito, ou são processos que ainda levam o seu tempo até haver um desanuviar dessas emoções?
Não, há certamente um passivo histórico. Portugal colonizou Angola durante centenas de anos e, portanto, há uma marca grande na imposição do peso da escravatura, do comércio colonial, da exploração colonial, da ditadura portuguesa na vida de muitas gerações de angolanos. Não creio, no entanto, que o processo de descolonização, que foi muito problemático, houve uma guerra civil depois, pudesse, no entanto, ser feito de outra forma que não fosse a decisão livre dos angolanos de escolherem o seu governo, enfim, e assim o fizeram. Os angolanos escolheram, lutaram pela sua vida, tiveram muitas dificuldades, merecem todo o respeito e merecem todo o apoio para superar essas dificuldades. Não creio, no entanto, que na vida de hoje, em 2014, quase em 2015, esse passado histórico deva determinar a forma como atuam para os problemas de hoje os governos de um lado ou de outro. Se o fizessem, estariam a prejudicar os seus povos e a pôr à frente do interesse dos seus países, das suas democracias ou da sua vida coletiva, vinganças mesquinhas ou ajustamentos ou favorecimentos de grupo. E uma democracia não pode favorecer grupos, não pode favorecer famílias, tem, pelo contrário, que responder pelo seu povo. O povo angolano merece, como o povo português, todo esse respeito para poder tomar as suas decisões.
Era o professor universitário português e antigo coordenador do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, que publicou há quase um ano a obra Os Donos Angolanos de Portugal, juntamente com Jorge Costa e João Teixeira Lopes, sobre as relações entre Portugal e Angola. Termina aqui mais uma edição da rubrica semanal. Às quartas-feiras, Agenda Africana. Regressamos na próxima semana. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade.
Passo agora para a música, até ao resumo de notícias. Vamos ficar com Mark Anthony, Viver Minha Vida. Mark Anthony com Viver Minha Vida. E agora vamos viver a vida das notícias, começando com referindo que o Presidente dos Estados Unidos encontra-se na Birmânia, onde os dirigentes regionais iniciaram uma cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN. O Presidente Barack Obama chegou à capital birmanesa na altura em que uma revista local publicava uma entrevista em que Obama afirmava que os dirigentes locais fizeram progresso em algumas reformas políticas e económicas, mas que retrocederam noutras áreas. Outros responsáveis dos Estados Unidos fizeram-se eco daqueles pontos de vista nas recentes semanas e o Presidente Obama deve colocar tais preocupações durante a confusão com o Presidente Chan Sin e com a dirigente da oposição Aung San Suu Kyi. O Presidente Obama vai participar inicialmente na Cimeira do Leste Asiático, que começa amanhã, quinta-feira, e integra 10 nações da ASEAN, mais 8 países, incluindo os Estados Unidos, a China, a Rússia e a Índia. O Ministro da Defesa da Ucrânia afirmou que as forças governamentais estão a reposicionar-se para uma possível nova ofensiva desencadeada por separatistas pró-russos no leste do país. Stepan Potrak afirmou que os rebeldes receberam reforços e acrescentou que a principal tarefa são os preparativos para uma ação militar. O primeiro-ministro ucraniano, Yatsenyuk, apelou, entretanto, ao empenhamento internacional no estabelecimento da paz na Ucrânia e no mundo. Na Nigéria, uma mulher suicida fez explodir uma bomba que levava colada ao corpo numa escola de formação de professores da região central do estado do Níger. A polícia disse que o atentado ocorreu na cidade de Contangora, por volta do meio-dia. As autoridades indicaram que a mulher fez explodir a bomba a caminho da biblioteca daquela escola. Há relatos contraditórios sobre se houve outros mortos além da suicida, mas não há confirmação independente. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Um dos principais objetivos da Iniciativa de Saúde Global do Presidente Barack Obama é o de melhorar a qualidade de vida das mulheres e das jovens. E que melhor forma para começar a reduzir o número de mortes entre as mulheres e os recém-nascidos. Nos países de baixo e médio rendimento, particularmente na África subsaariana e do Sudeste Asiático, o nascimento e as 48 horas imediatas são as mais vulneráveis para a mulher e o recém-nascido. Todos os anos, 289 mil mulheres morrem de complicações relacionadas com a gravidez, 2.900.000 recém-nascidos morrem e 2.600.000 nascem mortos. Foi por isso que há 3 anos a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, lançou o programa Salvar Vidas ao Nascimento, um grande desafio para o desenvolvimento, uma parceria entre a USAID, o governo da Noruega, a Fundação Bill e Melinda Gates, a Organização Benemérita do Canadá Grandes Desafios, o Departamento Inglês para o Desenvolvimento Internacional e ainda o Banco Mundial. A iniciativa visa encorajar o desenvolvimento de soluções inovadoras e criativas no que diz respeito ao tratamento médico, a prevenção e as tecnologias que têm a capacidade de reduzir a mortalidade infantil e materna na altura do nascimento. Em menos de 4 anos, o Grande Desafio para o Desenvolvimento financiou 81 inovações que ajudaram a melhorar as hipóteses de sobrevivência às novas mães e aos seus filhos. Com efeito, a iniciativa é de tal forma promissora que os parceiros de salvar vidas ao nascimento anunciaram recentemente que desejam ter um novo compromisso de investimento para doar mais 50 milhões de dólares. Assim, durante os próximos 5 anos, os fundos adicionais vão acelerar e expandir o Salvar Vidas ao Nascimento, através de novos projetos sustentáveis que vão ajudar a salvar as vidas das mulheres grávidas e dos seus filhos em algumas das mais remotas áreas do mundo. Salvar Vidas ao Nascimento mobilizou os maiores cérebros, pesquisadores e empresários ao redor da saúde materno-infantil, afirmou o administrador da USAID, o Dr. Rajiv Shah. Durante a próxima etapa deste desafio, tencionamos colocar ainda maior atenção no acelerar de inovações que aumentam significativamente a nossa capacidade para alcançar as famílias ao redor do mundo. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. 12 de novembro de 2014, quarta-feira, a emissão chegou ao fim. Em nome dos que elaboraram e apresentaram esta emissão, despedem-se a Nazi Missouri, Ethel Butler, Doris Dodson e Paulo Oliveira. Amigos, boa noite, até amanhã.
This program...
This program has come to you from the Voice of America, Washington.